Amém.
Paz do Senhor, irmãos. Aqueles que não cumprimentei ainda, bom dia. Mais uma semana, né, se passou e estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus, né, pela semana de vitória que Ele nos deu. Esse mês é um mês que nós comemoramos, é o mês de ação de graças, né, então acho que tudo que nós vamos falar nesse mês vai ser voltado a isso. Não que nós não somos agradecidos nos outros dias, né, mas esse é o mês que a gente foca mais nesse sentido. O dia hoje está um pouquinho frio, né, mas temos que agradecer a Deus por esse dia também, né? Acho que o pastor vai agradecer duas vezes mais, né, que ele gosta do frio. Mas graças a Deus, né, irmãos, que Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, né, para louvar e glorificar o nome dele. Essa semana tivemos algum trabalho feito aqui no campus e dessa vez bem sucedido, né, graças ao Pedro, né, que pela insistência dele, né, não pela minha. Então vamos orar, irmão, para dar início ao nosso culto e vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Senhor, por mais essa semana, Senhor, de bênção, Senhor, que tu nos deste, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela nossa salvação, Senhor, pela oportunidade que tu nos tem dado, Senhor, a cada dia, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Ó, Senhor, venha falar conosco, Pai, nesse dia, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Seja conosco, Pai, no decorrer do dia, Pai. Tudo aquilo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. E todos os nossos projetos, Pai, possa, Senhor, glorificar a Ti, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse lugar, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, amor em nossos corações, ó Pai. Para que nós possamos, ó Pai, tocar, Senhor, a obra radiante, ó Pai. Obrigado por tudo, ser conosco. Ser com o Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Ser com os hinos, Senhor. Ser com cada pessoa, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O nosso texto está em Romanos, capítulo 7, 24 a 25. Que diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Vamos louvar com dois hinos? Amém?
Pastor da igreja, vamos querer cantar para o Senhor. Amém? E o primeiro hino é 10 mil razões. Amém? Que o Senhor nos dá para agradecer o nome dele. Hoje estou eu e os meus meninos, literalmente. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, teu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, teu nome adorarei. Tu és és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10,000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor. Seu nome adorarei.
Amém? O meu padrinho aqui é falar um português. Eu gosto de ouvir a cantar em português. Que dizer a bênção. Amém? Te agradeço. É o ano próximo ainda. Amém, irmãos? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por todas as promessas e tudo o que és. Amém? O Senhor deu-nos acesso ao Pai, e como se isso não fosse suficiente, Ele ainda nos vai dar a vida eterna e Ele nos prometeu cuidar de nós nesta terra. Não é que não tenhamos problemas, vamos ter, mas que Ele vai cuidar de nós. Amém, irmãos? E mesmo às vezes a nossa fé é fraca e parece que as coisas estão mal, mas nós sabemos que o Senhor está no controle. Amém?
Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
preço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por teres morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, de verdade, estar com corações agradecidos na tua presença, Senhor. E, Senhor Jesus, não nos ajuda-nos, Senhor, que as silvas do caminho, Senhor, não apaga a nossa fé, não sufoca o nosso coração, Senhor. E, ó Senhor, sabemos, Senhor, que tu és o verdadeiro, aqueles que estás à frente, Senhor, e tu és o Pai da verdade, Senhor. E em ti confiamos, Senhor, porque, Senhor, sabemos que podemos, Senhor, ser perseguidos, mas não somos consumidos, porque tu, Senhor, cuidas do teu povo, Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo neste lugar, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Abre o nosso coração para a tua palavra, Senhor, que nós possamos receber com alegria. Em teu nome, amém.
Amém, meus irmãos e irmãs. É com com alegria que nós este mês, né, e como o presbítero dizia, e certo, sempre, mas neste mês que nós lembramos o dia da ação de graças, amém? E, portanto, nós refletirmos, e não fica difícil para nós nos Estados Unidos lembrarmos o dia da ação de graças, embora parece que fica uma coisa meio esquecida, né? Parece que não é tão significativo assim, né? Ouvi, a minha esposa partilhou um vídeo comigo esta semana que dizia que o Thanksgiving é it's the middle child. Está entre é o filho do meio, está entre as outras festividades, é só um dia, parece que passa. Lamentavelmente, amados irmãos, se você começar a pensar, está a acontecer um pouco, não é? E nós precisamos lembrar muito, irmãos, o dia da ação de graças. E não porque é um feriado religioso no sentido como a Páscoa, que a palavra do Senhor nos manda celebrar, e celebramos quando fazemos a ceia do Senhor. Mas, na verdade, também o Natal não é, né? O Natal não é uma indicação bíblica de celebração, mas nós aproveitamos para lembrar o nascimento do nosso Salvador. E assim, o dia da ação de graças deve nos trazer para nós, os cristãos, o nosso coração voltado para a gratidão. Por isso que nós usamos o mês todo, tá? Vocês não sabem, né? Porque eu sei que os irmãos são um bocado obrigados a celebrar o Thanksgiving e o outono, porque eu gosto muito e insisto muito, né? Mas, amados irmãos, eu acho que é realmente uma boa época para nós pararmos, refletirmos, lembrarmos o que Cristo fez no Calvário, lembrarmos Jesus Cristo e também, de alguma maneira, lembrarmos como é que o país, né, ainda não era país, como é que esta terra começou a ser povoada e criado as ideias, embora já tinha gente aqui, mas como é que foram criadas as ideias que mais tarde deram origem à nação americana. E de onde é que vieram, e os interesses que havia em escolher um local, uma terra, onde o nome de Deus fosse glorificado e famílias pudessem ser reunidas e crescer e educar os filhos no temor do Senhor sem a influência do mundo. A mensagem de hoje tem tudo a ver com isso. Tem a ver com a forma como nós vivemos o cristianismo. Como é que nós somos gratos pelo facto de termos sido salvos da morte e da condenação que estudámos a semana passada, e era gratidão pelo passado, o que aconteceu no passado e com hoje gratidão pelo presente. Nós estamos a ser gratos a Deus por aquilo que o Senhor nos dá espiritualmente falando. Claro que nós somos gratos, irmãos, e a nossa igreja é muito grata ao Senhor, por exemplo, pelo edifício que o Senhor nos concedeu, pelos trabalhos. Quando eu vejo irmãos aqui a trabalhar, o meu coração é grato a Deus pela motivação dos irmãos. Somos gratos pelos bens que o Senhor nos dá, somos gratos pela refeição. Esta manhã, né, envolve a família toda, estávamos a preparar o café da manhã da igreja e o Pedro no carro já agradeceu pela comida. Então os irmãos podem comer à vontade, está agradecido. E eu até brinquei com ele e disse assim, quer dizer, ainda não chegámos nem à escola dominical, já estamos a agradecer a comida do almoço. Eu já estava grato por podermos participar. Irmãos e irmãs, então, nós somos gratos a Deus por essas coisas, mas nós precisamos, acima de tudo, lembrar e ser gratos a Deus por Jesus Cristo. E qual é o impacto que a salvação tem em nossas vidas? Meus amados irmãos, também outra razão que nós fazemos isto nesta época do ano, e insisto o mês todo, irmãos, é que eu quero, irmãos, de coração, que você tenha um feliz dia da ação de graças. Que você possa realmente ter o coração cheio de gratidão. Que de repente, em vez de momentos de dificuldades e problemas, como a irmã Sónia falou há pouco, mesmo em momentos de dificuldade e problema, nós possamos lembrar o que Cristo fez. E assim nos regozijarmos e nos alegrarmos naquela salvação maravilhosa que veio por graça e não por obras. Amém? Irmãos, para mim esta é uma época do ano fantástica, linda, que nós devemos celebrar, nós devemos pensar e sempre, irmãos, muito mais do que todas as decorações, que eu acho bonito, estava até ali cantar, estava a eu acho tão lindo, mas além de tudo isso, as folhas, né, que caem e a gente... Né, Noa? Teve aí a apanhar as folhas e a Lili teve a feliz ideia de saltar em cima do monte de folhas, né? Mas a gente só deixou saltar uma vez, né? Porque senão daqui a pouco espalha tudo, né? Mas todas essas coisas que fazem parte desta época linda, né? Ontem eu tive o prazer, irmãos, de comer um ice cream pumpkin pie. Assim, imagina, não? Imagina a beleza de uma coisa. A Maria fez assim, vocês não viram, mas a Maria fez assim. Como é que é possível? É verdade. Mas, lindíssimo, tá? Coisas bonitas que é época atrás, mas sempre nós podemos lembrar e devemos lembrar aquilo que Cristo fez. Amém? E essa é que é a verdadeira ação de graças. Com isto em mente, irmãos, por favor, fique de pé, abra a palavra do Senhor em Romanos 6. Nós vamos ler o versículo 11 ao versículo 18 e vocês já repararam, né, que nós estamos este mês estudando a salvação no passado, presente e futuro, lembrando a morte e a ressurreição do Senhor. Nós estamos falando de os três momentos da ação de graças, né, espiritualmente falando, mas nós estamos sempre no livro de Romanos. Parece que estamos a estudar o livro de Romanos outra vez, não é? Porquê? Porque o livro de Romanos fala-nos destas verdades fundamentais da nossa fé. Amém? E diz assim, palavra do Senhor, amém? Todos encontraram? Amém? Vamos ler então. Diz assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Oremos. Pai amado, obrigado pela Tua Palavra. E Te pedimos, Senhor, que ela fale a nossa vida. Para a glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Texto riquíssimo da Palavra do Senhor. Só de ler o texto nós já somos instruídos. Amém? Só de ler o texto nós já somos edificados. Mas nós vamos ler e vamos estudar os versículos. Aqui. Acho que eu fiz aqui. Aqui no acidente. Perdão. resolvi. Sorry. Spill some more. It's all good. E então, nós estamos olhando o texto e nós vamos passar aqui versículo a versículo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para as conjugações verbais, os verbos, nos versículos 11, 12 e 13. E no 13 tem duas vezes, ou 13 até. No versículo 11 diz assim, da mesma forma, considerem-se, verso, considerem-se ação, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós somos gratos a Deus, porque hoje, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que foi salvo, hoje, tá, ele pode se considerar, ele pode ter a noção clara de que ele está morto para o pecado, mas isso induz a uma ação. Coloque em sua mente, meu amado irmão, minha amada irmã, que você está morto para o pecado. Você não tem nada mais a ver com aquele pecado que você cometia antes. Nós estamos mortos para o pecado. Assim como nós antes, e falámos a semana passada, estávamos mortos para com Deus, mortos em nossas iniquidades, mortos em nossa abominação, que não nos podíamos voltar para Deus, hoje nós estamos da mesma forma mortos, mas agora para com o pecado. Então essa vida foi passada. O pecado não mais tem domínio sobre nós. Mas agora, nós estamos vivos para Deus. Meus amados irmãos, é por isso que quando alguém é salvo, ele sabe se ele é salvo ou não. Ele tem que saber. Não existe essa coisa de, eu não sei, quando eu chegar lá eu vejo, não é? Às vezes você fala com pessoas, e a pessoa não, você vai para o céu e a pessoa responde assim, não sei, quando eu chegar lá eu vejo. A resposta é porque não vai. Porque se ele antes estava morto para Deus, e vivia no pecado, e agora, diz o texto, ele está morto para o pecado, mas vive para Deus. Ele tem que saber essas coisas. É uma diferença muito grande, é uma transformação total, completa. É o oposto. A nossa vida sem Deus era uma, a nossa vida com Deus agora ela é o oposto, é o contrário. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Segundo o verbo, versículo 12, portanto, não permitir que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Amado irmão, amada irmã, não permita. Não só considere-se morto para o pecado, como não permita que, de alguma maneira, o pecado domine o seu coração, domine as suas ações, domine as suas intenções. Não basta considerar, não basta você saber que você está vivo para com Deus e está morto para o pecado. Não deixe o pecado dominar. Amados irmãos, o pecado nos rodeia. Está sempre à nossa volta. Os puritanos, quando vieram para este país, os pilgrims, não é? Que na verdade, ou the puritans, quando eles vieram para este país, a intenção foi criar uma colónia lá, uma delas lá, ou a mais significativa, lá em Plymouth, a ideia foi, por isso que eu gosto tanto de ir lá, irmãos, se você não foi lá, eu missing out. Eu já lá fui tantas vezes e o meu desejo é ter ido todos os anos. Eu gosto tanto de ir lá. Porque me faz pensar e me faz lembrar o desejo de um grupo de pessoas que até cometendo algumas coisas menos boas, mas decidiram ir para uma terra onde pudessem criar os seus filhos numa cabana separados do mundo. Eles tinham noção que eles traziam com eles natureza pecaminosa, eles sabiam que cada vez que uma criança nascesse na nova terra, ele ia, com certeza, trazer uma natureza pecaminosa. Eles não estavam se negando a isso. Não é essa a ideia que eles tinham. Mas era a ideia de que eles queriam estar livres de qualquer coisa que os impedisse, qualquer influência do maligno. Eles não queriam que houvesse influências de pessoas à volta, trazendo pecado e aliciando-os a pecar. Essa era a intenção, era estar fora, era estar longe de toda a influência do pecado. Eles queriam educar os seus filhos no temor do Senhor. E se você chegar lá, um dos pontos centrais é o local da adoração, não é? Você chega lá, não está lá no alto, o local da adoração, que também era o forte, também era o local de defesa, mas você vai encontrar isso. E quando você caminha lá por aquela avenida da época, abaixo, você vai encontrar as casas, você entra nas casas, tem a casa do ministro, e você vai encontrar livros. E foi para mim tão prazeroso quando a gente pode chegar lá e pegar naqueles livros, aquelas bíblias antigas que ainda lá estão, E a gente pode perceber a importância que era o serviço do Senhor e o criar famílias no temor do Senhor, o ficar longe do pecado, não permitir que o pecado venha e venha interferir. Versículo 13, mais uma forma verbal. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Não ofereçam os seus membros ao pecado. Não se exponha a pecar, não use os seus membros que foram santificados, que foram limpos de todo o pecado, que foram, como falámos a semana passada, pelo sangue de Cristo vertido, libertou de toda a condenação. Não permita que os seus membros agora purificados sirvam ao pecado. Você não foi, você foi resgatado dessa forma de viver, você foi resgatado dessa vida, você agora pode viver para Deus. Então, vejam o que diz o texto, antes ofereçam o mesmo verbo. Diz, não ofereça como os seus membros ao corpo, do corpo de vocês ao pecado, literalmente os seus membros. Suas mãos, os seus olhos, a sua boca, o que você fala, o que você diz, o que você vê, por onde você anda. Não use os seus instrumentos, não use o seu corpo, não use como em favor ou para o pecado, como uma oferta. Quando nós pensamos em oferta, meus irmãos, nós pensamos em sacrifício de louvor, certo? Nós, cristãos, pensamos assim. Quando você dá oferta na igreja, é a sua adoração, é ou não é? É a sua adoração. Não é para pagar uma cota, é? Não, é a sua adoração. Você dá o seu dízimo, a sua oferta, como adoração. Você chega aqui e canta ao Senhor, como adoração. Não é isso? Quando você trabalha no campus, é adoração, não é? É uma oferta que você faz. Então diz assim, não ofereça os seus membros ao pecado. Às coisas mundanas, às coisas pagãs, às coisas que desagradam a Deus. Você foi livre disso, você não tem que fazer mais isso. Não empreste os seus ouvidos a Satanás. Faça o que é santo, faça o que é puro. Busque o que é certo. Antes ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida. Como é que você oferece os seus membros a Deus? Como é que você se dirige ao Senhor? Como é que você leva uma vida de adoração a Deus? Como alguém que saiu da morte para a vida. Por isso, meus amados irmãos, que a salvação não pode ser uma coisa que ficou lá atrás, que a gente passou da morte para a vida e agora continua tudo igual. Não! Esse facto que você passou da morte para a vida, que você estava morto em pecado, mas agora você está vivo para Deus, esse facto é permanente e todos os dias lembramos. Eu vou viver como alguém que antes estava morto, mas agora tem vida. Eu vou desfrutar desta vida em Cristo. Eu me vou alegrar no Senhor. Eu vou servir o Senhor com alegria. Porque eu estava morto, mas agora eu não estou. Eu agora estou vivo. Meus amados irmãos, pensem em alguém que estava muito doente às portas da morte. E de repente ganha vida, de repente é curado. Ele não vai continuar deitado numa cama, esperando o dia de partir, ele vai começar a viver. Lembra de Lázaro? Quando Jesus disse, sai para fora. Ele não ficou mais lá dentro, ele veio para fora. Porquê? Porque ele estava morto e agora tinha vida. E o que é que ele disse? Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Deixai-o viver. Você estava morto em delitos e pecados, Jesus te chamou para a vida, ele mandou desligado todo o enredo, todo o pecado, tudo que não presta, e agora viva para Deus. Somos gratos por esta vida, somos gratos por aquilo que o Senhor nos deu. Não mais oferecemos os nossos membros ao pecado, mas oferecemos os membros do corpo de vocês. E diz assim Paulo, ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Como alguém que foi justificado, como alguém que foi salvo, alguém que foi regenerado, servindo a Deus, falando de coisa santa, adorando o Senhor, comprometido com o Evangelho, pregando Cristo Jesus aos parentes, aos amigos, aos vizinhos, vivendo para o Senhor. Olha o que diz o texto, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muita gente entende este texto assim, eu agora não preciso de lei, eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou debaixo da graça. Não é o que o texto diz. Paulo jamais diria tal coisa. Tem que ler o contexto do Romanos para perceber o que é que Paulo está a dizer aqui. Ele não está a dizer que você pode fazer o que você quiser, ele está a dizer que você está livre da condenação da lei. A lei servia para condenar, a lei serve para você mostrar que você erra. Mas você agora está livre dessa condenação porque você não vive, não vive no pecado. Você vive na justiça, você vive debaixo da graça. A graça tem um dom no nosso coração e agora servimos o Senhor com alegria. Não é a mesma coisa, não continuamos igual. Agora nós vivemos para Deus. Irmãos, você era inimigo de Deus, você agora pode viver para Deus. Você pode orar e Deus te ouve. Também não significa que Deus vai fazer tudo aquilo que você quer, mas vai fazer tudo aquilo que você precisa. Porque Deus é assim, Ele não deixa os seus. Diz o versículo 15, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo diz, de maneira nenhuma. Irmãos, um mau entendimento das doutrinas da graça, e uma das grandes acusações contra as doutrinas da graça, é a ideia de que você é salvo para fazer o que você quiser, porque você jamais perde a salvação. Então você pode pecar à vontade. A ideia é esta. Você foi salvo e vai e peca à vontade. Porque você afinal vai para o céu e ninguém vai tirar, então você peca à vontade. Entenda uma coisa, irmão. Se o Espírito Santo habita em si, você não consegue. Você não consegue. Aquele que é salvo não consegue viver no pecado. Porque o seu coração não tem mais esse desejo. Então como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que você sabe se é salvo? Se o Espírito Santo habita em si, se você está abaixo da graça, você não é, não só você não quer pecar, porque você não tem prazer em pecar. O Espírito Santo habita em si. Não é uma liberdade para pecar, ao contrário. O facto de Jesus me salvou não me dá a liberdade para pecar. O facto de eu estar debaixo da graça não me dá a liberdade para pecar. Aliás, faz-me ter nojo do pecado, quer-me fazer afastar do pecado, porque o pecado é abominável ao Senhor que me salvou e ao Espírito Santo que em mim habita. Por isso é que Paulo diz, vai pecar então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E Paulo diz, maneira nenhuma. Isso é loucura. Quando alguém chegar perto de si e disser, ah, se você é salvo pela graça e você não pode cair da graça, então você peca à vontade, você lê este versículo. Olha o que Paulo diz sobre isso. Né? O que Paulo diz sobre isso. E Paulo não tinha a doutrina do Tolep, não? O Tolep saiu depois. Mas, aliás, saiu daqui. Tá? Então vamos pecar para não, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma! Não é possível! Não é possível! Salvo não faz assim, não pode. O Espírito Santo habita nele. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Você é escravo do pecado? Você era escravo do pecado e estava levando à morte, mas você hoje é escravo do pecado? Não. Mas alguém nós temos que servir. Não pode ser que você é neutro. Porque você pertence a Deus. Você foi criado por Deus. Não tem essa coisa que cada um faz o que quer e vive como quer. Nós vivemos no mundo de Deus. E ou nós somos obedientes a Deus, ou somos servos do Senhor, que a gente não gosta de usar a palavra escravo, porque soa mal. Mas o texto é esse. Ou nós servimos a Deus, ou nós estamos em oposição a Ele. Mas você não pode ser neutro. Você não é dono de si próprio. Você não criou as suas regras. Você vive no mundo de Deus. Uma das coisas a mim, irmãos, que mais me espanta é a gente viver no mundo de Deus e dizer que Deus não existe. Como é que é possível? Estar no mundo de Deus, viver no mundo de Deus, acordar todos os dias no mundo de Deus, viver no mundo de Deus, desfrutar da bondade do Senhor, através da criação do sol que aquece, da chuva que cai, as plantas que produzem, e achar que é neutro. E achar que é dono de si próprio. Não. Nós pertencemos a Deus. Isto é o mundo de Deus. Isto não é de si próprio. Quando você tem um trabalho, você vai trabalhar numa empresa. A empresa não é sua, você é empregado lá. Você recebe um salário por aquilo que você faz. Você tem um efeito de você produzir alguma coisa, receber alguma coisa, mas ainda assim tem regras lá, porque a empresa é o dono da empresa, estabeleceu. Dentro dos parâmetros legais, estabeleceu. Mas quando nós falamos de viver no mundo de Deus, é outro nível. o mundo é de Deus. A gente não produz nada para Deus a menos que Deus faça em nós. Dependemos dele inteiramente e não nos queremos submeter às regras dele. Como é que é possível? Como é que é possível? Não. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Não sabem que vocês, quando se oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Aquela pessoa que se entrega para fazer a vontade de Satanás, que se entrega a pecar, ela se torna escravo de Satanás, escravo do pecado. Ela ignora as leis do Senhor, ela ignora os mandamentos do Senhor, ela se torna abominável diante de Deus. E Deus entrega a impiedade como castigo. Entendam isso, irmãos. Não, nós não queremos ser escravos de Satanás, nós queremos ser escravos do pecado. Nós temos que obedecer, então vamos obedecer a Deus. A maior loucura, irmãos, é alguém dizer, pensar, que é livre para pecar. Irmãos, quanto tem surgido esse pensamento aí, que a pessoa não está entendendo que ela está sendo escrava do pecado. Ela pensa que ela é livre para pecar. Meu corpo, minhas regras. Para defender o aborto. Tornando-se escravo daquele pecado. Irmãos, não é uma questão de ser pro-life ou pro-choice. É uma questão de que é pecado. É uma questão de escravidão. É questão de alguém se entregar àquele pecado, se tornar escravo daquele pecado, sem nem entender que se está entregando voluntariamente à vontade de Satanás, que é destruir a vida. A vida daquele que nem pisou nesta terra, mas que já é uma vida. É isso. Então, irmãos, nós somos pro-life muito antes de qualquer movimento. Porque Deus dá a vida pertence a Deus. A pessoa que diz, meu corpo, minhas regras, não, ela deve dizer, o corpo que estou entregando a Satanás, estou entregando ao pecado, às regras do pecado. Me torno escravo do pecado. Amados, não façamos isso com coisas, porque às vezes a gente pensa assim, né? Da maneira que eu falei, oh, claro que é, mas também é quando nós fazemos coisa errada, quando nós mentimos, ou quando nós enganamos alguém, ou quando nós fazemos as coisas mais pequenas, parece que não importa. Falamos coisa que não devíamos falar, pensamos coisa que não devíamos pensar, vemos coisa que não devíamos ver, entramos em conversas que não devíamos de ter. É a mesma forma. É ser escravo de Satanás, é entregarmos os nossos membros a Satanás. Meus irmãos, que Deus nos ajude a pensar isto. Mas o texto diz assim, e aqui que está a parte da ação de graças neste texto. Olha o versículo 17 comigo. Mas graças a Deus. Oh, louvado seja Deus. Graças a Deus. Ação de graças. Nem que escrevem. Graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo diz assim. Graças a Deus. Razão de nem que escrevem. Razão de celebrar o Senhor. Porque embora nós tenhamos sido escravos do pecado, embora nós estivéssemos nessa posição, hoje nós passamos, então hoje nós somos aqueles que de coração mudado, de coração transformado, de coração refeito, renascemos de novo. Nós agora, de coração, obedecemos à forma de ensino que nos foi transmitida. Como é que ela nos foi transmitida? Pela palavra do Senhor. A vontade de Deus. E agora fazemos-lo como? Com pesar? Fazemos-lo como? Com tristeza? Fazemos-lo como? Com mágoa? Não! Fazemos de coração! Porque o nosso coração foi mudado, o amor de Deus inundou o nosso coração! E agora nós alegremente nos voltamos para Deus! Não somos mais escravos do pecado, graças a Deus! Irmão, por favor, entenda este graças a Deus, muito diferente daquele graças a Deus que sai por aí a torta direito que é invocar o santo nome de Deus em vão, por favor. Que você está sem pensar em Deus, diz, ouve dizer, graças a Deus, não é? Às vezes é engraçado que até os ateus dizem graças a Deus. Eu trabalhei uma vez com um fulano, um rapaz descendente de português, E ele tinha a mania que era ateu. Eu digo que tenho a mania porque ninguém é ateu, não é? Isso é mentira, mas mentira é alguém achar que é ateu, não é? Eu vou falar, não só se está a enganar ele próprio, porque Deus nos criou com a noção clara de que ele existe, porque nós estamos a imagem de Deus e nós, não é? Imagem de semelhança do Senhor e nós. Anyway. Mas ele achava que ele era ateu, não é? E uma vez aconteceu, não sei o que é que foi, e ele disse assim: graças a Deus. Aí eu tinha uma parte do trabalho que era um armazém e tinha uma carpintaria e estava tudo coberto daquele serrinho, né, numa porta, e eu escrevi assim com o meu dedo: graças a Deus que eu sou ateu. E deixei lá para ele ver. Aí quando ele viu, ficou zangado comigo. Ele é que falou, não fui eu, ele é que falou. Mas esse graças a Deus aqui não é esse graças a Deus que sai aí de qualquer maneira, que qualquer um fala, que chega a ser um invocar o santo nome de Deus em vão. Que é pecado, meus amados irmãos, amém? Não invocarás o santo nome de Deus em vão? Então, se você não está a pensar em Deus, não diga graças a Deus. Não invoque o santo nome de Deus em vão. Deus me livre, Deus me ajude. Não invoque o nome de Deus em vão. Se você não está a fazer uma oração, se você não está voltado para Deus. É um assunto sério. Irmãos, há muito descrente com essa noção, sabia? Outro dia passei, estava com uma colega de trabalho, e ela falou com outra pessoa, e disse: oh, thank God. E eu passei, e disse: oh, ia passar. E a pessoa olhou para mim e disse: oops, I'm sorry, I shouldn't have said it, right? Because I just said the name of the Lord in vain. E disse: aí, yes, you did. Eu passei, a pessoa disse: graças a Deus, e eu só ia passar sem nada a ver comigo a conversa. E ele disse, e a pessoa disse: oh, desculpa, eu não devia ter dito, né? Invoquei o santo nome de Deus em vão. E eu disse: é, não devias mesmo. E isso aqui, porque até os crentes às vezes têm noção, irmãos. O texto aqui não é isso, é a palavra de Deus. Paulo está a dizer graças a Deus mesmo. Ele está se voltando e dizendo: olha, graças a Deus. Seja grato a Deus, porque você hoje não é escravo do pecado. Seja grato a Deus, porque você agora, você pode obedecer à forma de ensino. Você pode obedecer às Escrituras. E isso de coração, com coração grato, com coração agradecido. Irmão, neste versículo está a razão de você cozinhar o peru. Está a razão de você comer pumpkin pie. Isso é de certeza. Você tem, nesse versículo está a razão de você comer donuts de pumpkin. Porquê? Porque graças a Deus que eu não sou escravo do pecado. Graças a Ele. Graças à morte e à ressurreição do Senhor. Graças àquilo que falámos a semana passada. Graças a Deus que agora eu posso viver uma vida santa diante de Deus. Graças a Deus porque a salvação em Cristo, ela tem significado hoje na minha e na sua vida. Graças a Deus porque somos igreja de Cristo Jesus. Graças a Deus porque somos a luz do mundo. Graças a Deus porque temos a luz do Senhor em nós. Graças a Deus porque o mundo pode ver a glória de Deus através da sua igreja. Graças a Deus. Não graças a nós, não porque nós somos bons, mas graças a Ele. Pela sua bondade, pela sua misericórdia. E porque hoje nós podemos ter esta confiança. E sabemos que não precisamos nos curvar diante do pecado, diante do pensamento do mundo cada vez pior, cada vez é mais loucura. Este identifica-se com aquilo, acha que é o outro. Eu identifico-me com Cristo. E sou salvo porque Ele me libertou. Graças a Ele. Graças a Ele que eu posso viver para Ele. A minha vida tem sentido. Não em mim, mas nele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 diz assim, um lembretezinho. Olha o versículo 18 comigo. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Você foi livre daquela condenação do pecado, mas agora você é escravo da justiça e alegremente você é escravo da justiça, você é servo de Deus, você alegremente serve o Senhor, se obedece a Ele, se curva diante dos seus mandamentos e os guarda em seu coração. Que lindo que é aquele versículo que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Quantas vezes nos esquecemos disso? Porque vivemos atarefados para cá e para lá, não dá tempo para parar. Vamos parar este tempo da ação de graças para refletir na maravilhosa salvação que Cristo providenciou para nós, para que possamos dizer: eu vou guardar a tua palavra, o Senhor, no meu coração, porque eu não vou pecar contra ti, porque eu não sou escravo do pecado, porque graças a Deus, por Cristo Jesus, eu estou livre dessa condenação e agora sirvo o Senhor. Que bênção maravilhosa, que texto extraordinário! e só para nós refletirmos um pouco melhor ainda. Abra a palavra do Senhor, Romanos 7, 24 e 25, para terminarmos este assunto, fecharmos com estes dois versículos. Não terminar a mensagem ainda, terminar o assunto. Diz assim, 7, 24 e 25. Que eu acho este texto tão interessante. Miserável homem que eu sou. Vamos parar aqui só um segundo. Só um segundo. Não saia do versículo. Paulo era mesmo mau, não era? Sabe como? Paulo era mesmo terrível. Bem, ele perseguiu a igreja, não é? É por isso que ele diz assim, eu sou miserável. Ele era um miserável. Ainda bem que a gente não é, não é, irmãos? A gente nunca foi miserável. Ainda bem. Não é? Você perseguiu a igreja? Alguém aqui já perseguiu a igreja? Alguém aqui mandou matar os cristãos? Um silêncio na sala, irmão. Ninguém convence, ninguém, não está nenhum convencido, pai, não? Pai, não, irmãos, porque Paulo diz assim, miserável homem que eu sou. Tem um outro texto que Paulo diz assim, os pecadores dos quais eu sou o principal. Oh, ainda bem que ele era, que até podia calhar ser eu, não? Por que é que Paulo diz estas coisas sobre ele próprio? Porque ele sabia, ele conhecia a sua natureza. Ele sabia os seus pecados. Ele disse que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja, não foi? Foi isso que ele disse. Mas todo o resto do contexto dele, quando ele fala dele próprio, ele fala assim, miserável, terrível. Pecadores dos quais ele é o principal. Meus amados irmãos, quando eu olho no espelho da palavra de Deus da minha vida, Paulo não era o principal dos pecadores. Eu era. Eu sou. Ou eu era. Paulo não era tão miserável assim. Eu sou. É assim que cada um de nós, meus amados irmãos, quando olha para a palavra de Deus, se vê. Nós temos a mania de olhar do lado, não é? Tem sempre um que é mais pecador que nós, não é? O bom de viver numa sociedade grande é que tem sempre um que é mais bonito que nós e um que é mais feio. A gente nunca é o mais feio e também nunca é o mais bonito. Então a gente fica assim no meio, fica assim, blending. Mas quando a gente olha para o texto da palavra do Senhor, porque a gente não sabe o que está no coração do outro e na mente do outro, a gente não olha para o lado para se avaliar, a gente olha para o espelho da palavra e a gente diz, Senhor, eu sou o pior. É impossível ter pior do que eu. É assim que a gente se olha, não é, irmãos? Se olha e diz assim, miserável mesmo. É por isso que a salvação é pela graça e a gente só é tão grato, não é, Deus? Porque a gente sabe quem a gente era, a gente sabe o que a gente pensava, a gente sabe do que é capaz. Quem nós éramos? Acordar de manhã para ofender a Deus? Deus dizia para a direita, a gente fazia para a esquerda? Era ou não era assim? Isso é um ímpio, irmãos. Isso é um ímpio. Viver inimizado contra Deus. Miserável homem que eu sou, que eu sou. Irmãos, irmãos, se não for a ação do Espírito Santo, é quem você é. Se não for o Espírito Santo habitar em mim, é quem eu sou. Se o Espírito Santo tirar a sua mão sobre a minha vida por um segundo, é o que eu sou. E ele diz assim, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará desta maldade? E muitos entendidos dizem que há várias alusões aqui que Paulo podia estar a falar, como por exemplo, ser ligado a alguém que estivesse morto, em faixas, etc. Mas, independentemente, o contexto é bem claro. Paulo diz, quem me libertará do corpo? Estou ligado a esta morte, estou ligado a esta condição, minha natureza pecaminosa não está lá. Quem me libertará? E depois ele volta a dizer aquela expressão linda que nós acabámos de ler antes. Ele diz assim, graças a Deus. Mais uma vez, não graças a Deus qualquer. Graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. E na versão em inglês, numa das versões em inglês da nova versão internacional, diz assim, graças a Deus que me livra. Que me livrará. No texto que estamos a ler diz, graças a Deus, e está bem entendido no mesmo texto, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus pela obra do Calvário, graças a Deus pela morte, graças a Deus pela ressurreição. E mais uma vez ele diz, para a glória de Deus, e não mais sou escravo do pecado, não mais tenho de obedecer às minhas paixões pecaminosas. Paulo diz assim, eu sou miserável, mesmo miserável. Quem é que me pode livrar? Eu não consigo me livrar de mim mesmo. Eu não consigo me livrar da condenação. Eu não consigo, mas graças a Deus que me libertou por Cristo Jesus. Graças a Deus que me salvou. Graças a Deus que me resgatou. E agora, para a sua glória, Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vou mais fazer as paixões da carne. Eu não vou mais obedecer aos meus desejos pecaminosos. Eu estou livre. Eu estou livre de toda a impiedade. Eu não só estou livre da condenação. A semana passada nós falámos de estar livre da condenação. Não é só que nós estamos livres da condenação. Nós estamos livres do poder do pecado. Meus amados irmãos, um dia nós estaremos livres da presença do pecado. Entenda a diferença, meus amados irmãos. Quando Jesus te salvou, e você deve ser grato por isso, Ele te livrou da condenação do pecado. O pecado não mais é a cédula que estava contra si, ela foi cravada na cruz, e você não mais será condenado. Você foi justificado. Amém? Todo mundo entendeu isso? Você foi livre da condenação. Lá por causa da cruz, lá no passado, quando Jesus te salvou. Ele tirou a condenação. Mas você tinha, nesse tempo anterior, você estava debaixo do domínio do pecado. Então não é só que Ele tirou da condenação, Ele tirou de debaixo do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio. E um dia, irmãos, falaremos para a semana, se Deus nos permitir assim. Você estará livre da presença do pecado. Você vai acordar de manhã, sei que no céu você acorda, e você pode viver o dia todo à sua vontade. Porque você não tem mais forma como pecar contra Deus. Isso falaremos para a semana. Mas por hoje, enquanto esse dia não chega, mas se Jesus vier antes para a semana, não falamos sobre isso. Amém? Vamos viver isso. Melhor ainda, não é? Amém? Melhor ainda. Se Jesus vier antes, você não vamos falar sobre isso, porque nós vamos estar a viver isso. Mas se Jesus não vier, vamos falar. Mas por hoje, irmãos, você está livre do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre si. Você não é mais escravo. Você não só foi perdoado, como você agora vive para Deus. Toda aquela pressão pecaminosa, todo aquele desejo de fazer mal que estava no seu coração, todo aquele rancor, todo aquele ódio, todo aquele egoísmo, toda aquela maldade foi removida, foi arrancada. Ela não tem domínio, você está livre. Tem um hino que se cantava um tempo atrás. Depois os crentes ficaram mais maduros, mais reformados, deixaram de cantar isso. Pelo menos eu não tenho ouvido, ainda bem. E era, eu sou livre, lembram? Eu sou livre para correr, eu sou livre para saltar, eu sou livre para dançar. E o povo ficava na igreja, todo mundo, aquela coitada toda. Era mais assim uma coisa que mais culto de jovens. Mas aquele culto de jovens de... estranho. É, culto estranho. Como o fogo estranho lá no... Mas, anyway... Mas, amados, eu não sei o que as pessoas pensavam quando cantavam aquilo. Eu vou dizer, vou ser sincero com você, eu até achava aquilo um pouco engraçado. Porque bom não era, era engraçado. Qual é o sentido do texto? Qual é o texto do hino, lá do corinho, lá do coisa? Qual é o sentido daquilo? Muita gente usava aquilo para pôr todo mundo animado, ia correr na igreja e fazer aquelas palhaçadas. Mas, na verdade, o sentido é este: eu estou livre. Eu estou livre do pecado. Eu estou livre do mal. Eu estou livre para correr para Deus, era o sentido, deveria ser, pelo menos. Eu estou livre para dançar para Deus, não sei se está muito bem aí. Mas eu estou livre para fazer a vontade do Senhor, eu estou livre para obedecer, eu me alegro no Senhor. Por isso, meus amados irmãos, como é que alguém pode não chegar nesta época do ano e dizer graças te dou, Senhor? Como é que alguém pode não chegar e diante de um texto desse e não dizer Senhor? Obrigado por minha salvação. Como é que alguém não pode estar entusiasmado com o Evangelho? É uma coisa que a mim me faz tanta confusão, irmãos. É quando há um crente que não está entusiasmado com o Evangelho. Não está entusiasmado com a obra do Senhor. Que não está alegre com Deus. Tem gente que acha que Deus tem dívida para com eles. Eu fico... É um absurdo. Deus está me devendo isto, aquilo e outro. Tenho até conta, tenho até reclamação. Meus amados irmãos, depois de tudo que Deus fez por nós, nós estamos livres da culpa e do poder. E você está entendendo? Eu tenho que reforçar mais uma vez antes de terminar, porque eu estou a ser redundante, eu sei porque é tão importante que você saiba, que eu saiba, a cada dia, que eu não só estou livre da culpa, eu estou livre do poder. Hoje! Eu estou livre do Senhor. Eu não sou mais culpado diante de Deus.
Mas não só isso, eu hoje não sou mais debaixo desse domínio do pecado. Eu não tenho que oferecer os meus membros a Satanás mais. Porque ele mudou o meu coração, ele mudou a minha mente, ele me deu uma lei para eu obedecer. Eu posso viver para ele. Tem gente aí repreendendo, não é? Repreende Satanás, atira Satanás para lá, um pisa abaixo do pé. Meus amados irmãos, o pecado está repreendido em sua vida. A sua natureza pecaminosa está repreendida. Então, Satanás também, claro. Mas porquê? Porque você tem um novo coração. Entenda isso, por favor. Porque ele mudou o seu ser. Ele lhe deu uma nova lei. Uma lei que ela já existia, mas que você não queria. Mas que agora você ama. Porque você guarda a lei no coração. O seu coração foi renovado. E você agora olha para o mundo e diz, o mundo, o pecado, a mentalidade do mundo não tem domínio. Eu tenho um Senhor e a Ele eu obedecerei para o resto da minha vida. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Eu vou orar, mas irmão, no seu coração, agradeça a Deus por você estar livre da condenação e da presença, do poder, não da presença, do poder do pecado. Agradeça a Deus na sua vida. Tira um minuto agora para orar, é cedo ainda. Tira um minuto para orar e ora ao Senhor e no seu coração faça a confissão de pecados e peça a Deus que o ajude a perceber e a alegrar-se porque o pecado não tem mais domínio, porque você pode servir a Deus. Ora ao Senhor por uns minutos. Senhor Deus, quão gratos nós somos esta manhã. Senhor, a culpa foi retirada, mas o domínio também. Ó Deus, obrigado ao Pai, porque não temos que mais entregar os nossos membros a Satanás. Nós não temos mais domínio sobre nós. Nós agora vivemos para Ti, ó Deus. Senhor, ajuda-nos a cada dia a viver nesta santidade, da forma que o Teu nome seja glorificado e Tu te alegres. Pai amado, nós dizemos graças a Ti por Cristo Jesus. Graças porque não somos mais, não estamos debaixo da condenação mais. Graças te damos porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Graças te damos porque somos agora escravos da Tua lei, da Tua vontade, Senhor. E a Ti obedecemos. Graças porque somos livres. Livres para adorar. Livres para viver vidas santas. Livres para viver vidas que te agradam. Graças te damos por Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus e a santificação do Espírito Santo seja em nossas vidas presentes hoje e sempre. Amém. Vamos poder sentar. Amém.